Bem, bom dia a todos. Reunião da Subcomissão dos Fundos e do PRR, por isso dar as boas-vindas. Hoje temos a audição do Programa Operacional do Capital Humano, dar as boas-vindas ao Dr. Joaquim Bernardo, Presidente da Comissão Diretiva, à Dra. Ana Pereira e ao Dr. Miguel Feio, que fazem parte da equipa que o acompanha. Por isso, esta comissão foi constituída no âmbito da Comissão de Economia. Temos estado a avaliar os resultados, ou até agora, o fim dos POs, tanto os regionais como os temáticos. Neste caso é temático, e também temos estado a avaliar o PRR. E hoje entendemos por bem, porque isto tem a abrangência do PT 2020, do PT 2030 e do PRR também. Por isso, vamos fazer uma reunião com este programa operacional específico, Capital Humano. Por isso, a sessão desenvolve-se em duas rondas potenciais. Por isso, na primeira ronda, a entidade convidada tem até 10 minutos para uma intervenção inicial. Agradecemos o PowerPoint que nos enviaram para os grupos parlamentares poderem analisar e preparar as suas questões. E depois, cada entidade, cada partido político terá até 7 minutos e por uma escala de tempos, em função da representatividade, e a entidade responderá no tempo igual. Por isso o tempo vai ser ali controlado, seguramente já passaram por aqui mais vezes, conhecem isto, mas isto faz parte da obrigatoriedade de explicar as regras. Por isso vamos começar, tem a palavra o Dr. Joaquim Bernardo.
Muito bem, muito bom dia, Srs. Deputados, a todos, e agradecendo o convite, é um prazer estar aqui na Casa da Democracia e a procurar de forma obviamente muito, muito sintética, também aos tempos disponíveis para esta pequena apresentação inicial e depois aumento com toda a disponibilidade para procurar responder todas as questões que melhor que possa e sabe, e também com o apoio aqui dos meus colegas de PO que me acompanham nesta audição. Bom, para não, e entendendo que o tempo é curto e de forma muito, muito sintética, portanto o que eu vou fazer é uma pincelada, digamos assim, sobre estes anos de execução do programa, nesta fase em que já estamos numa fase muito, como é evidente, muito próxima do seu final de execução, até o final do ano, como todos os programas do Portugal 2020, e eu começo por este número, que parece-me que é o número mais importante, porque é para isto que os fundos europeus, neste caso o Fundo Europeu, porque este é um programa financiado exclusivamente do Fundo Europeu, serve. E serve para isto, para que mais de 1 milhão de pessoas, até esta data, tanto até final de fevereiro, março, agora quase no final de março, mais de 1 milhão de pessoas tenham sido já ou qualificadas, algumas ainda estão em processo de qualificação, e tem ali os grandes números, ou seja, nos 4 eixos do programa, tanto de formação de jovens até ao nível secundário, quase 381 mil jovens, no caso do ensino superior, que é um eixo que, com a reprogramação de 2018, nós deixamos praticamente financiar, mas ainda assim, porque essas elegibilidades passaram para outros programas operacionais do PT 2020, para termos maior margem de investimento na formação inicial de jovens e, sobretudo, na formação de adultos, e mais de 500 mil adultos também já apoiados na sua requalificação via, sobretudo, cursos de educação e formação de adultos e também via o apoio dos centros Qualifica que nós financiamos nas 3 regiões elegíveis ao programa, que, como sabem, que é Norte, Centro e Alentejo, com exceção no eixo 4 dos apoios que, na sequência da resposta ao Covid, demos em matéria de digitalização e educação com os equipamentos e conectividade que foi financiada pelo programa. Tudo isto é suportado por estes grandes números em termos de número de candidaturas, volume de investimento aprovado. Alerto que neste volume que está aqui está já incorporado um conjunto de avisos, neste caso 12 avisos e operações que estão em curso, que foram abertos ao abrigo do mecanismo de antecipação extraordinária de fundos do PT 2030. E, portanto, se retirarmos daí esse efeito, a taxa de compromisso é mais baixa, são 109%, não é aquele valor, mas optámos por colocar aqui, e a taxa de também não é 99%, é um pouco mais baixa, mas optámos por colocar aqui porque há sempre a possibilidade de parte desses avisos que abriram ao abrigo do mecanismo e em função das regras de encerramento e daquilo que for as verbas libertadas, porque há sempre quebras de discussão entre o que é aprovado e o que é executado, como saberão, e, portanto, é possível, no fundo, que alguns desses projetos que foram financiados ao abrigo do mecanismo ainda venham a ser efetivamente financiados no Portugal 2020 e não no Portugal 2030, e, portanto, em função, depois do grau de execução do programa. Aqui é um pouco mais de detalhe, portanto, nós, portanto, mandamos esta apresentação, é uma versão curta também de um documento que tem um pouco mais de informação que optámos por partilhar com esta subcomissão, mas aqui é um pouco mais, uma versão um pouco mais detalhada daquilo que são os valores, já exatamente destacando aquilo que é compromisso PT 2020, aquilo que já é compromisso por via dos avisos do mecanismo de antecipação extraordinária. É verdade que ali no compromisso do PT 2020 o valor que está ali de 3,7 na prática hoje já é inferior. Porquê? Porque já há um conjunto de operações que entretanto foram encerradas em baixa face ao compromisso inicialmente estabelecido, porque há sempre quebras de execução com mais ou menor dimensão nos projetos que financiamos e, portanto, na prática a taxa de compromisso é mais baixa do que aquele valor que aparece ali no gráfico. Depois, de forma... depois, do ponto de vista dos grandes dados nesta cadeia de... As grandes realizações do programa, em termos de grandes números, neste caso, sobretudo, como é um programa focacionado para a qualificação de pessoas e, sobretudo, para a formação de pessoas com percursos de formação longos, não é? Estamos a falar sempre de ofertas que este programa financiou de 2, 3 anos, no caso das bolsas de doutoramento ainda mais, e, portanto, é essa a área de intervenção deste programa, mesmo na formação de adultos, e, portanto, na área da formação inicial de jovens, nesta lógica de cadeia, principais realizações, tem ali os grandes números, tudo focalizado no apoio aos cursos profissionais, com mais de 300 mil jovens já apoiados, incluindo aqui já também os dois últimos anos letivos que financiámos ao abrigo do mecanismo de antecipação extraordinária que já referi. Os principais resultados em matéria de taxas de conclusão e de empregabilidade que apurámos até à data e face às metas que estavam definidas no texto do programa, e que estamos, em regra, acima já dessas metas. E depois, do lado direito, os principais impactos que trazemos aqui, que destacamos, e que resultam dos processos de avaliação que foram empreendidos, dinamizados no contexto do programa operacional. E depois, na sequência disso, quais são os desafios que destacámos e que, de alguma forma, estiveram também na base daquilo que foi a discussão e a preparação do Portugal 2030 nesta área, e, em particular, do programa temático que vai suceder, ou que está a suceder a este, como sabem, que é o programa da demografia, qualificações e inclusão, e em que nós próprios também estivemos fortemente envolvidos nessa discussão técnica e preparação e discussão com a Comissão Europeia. Destacar aqui, em termos de impactos, sobretudo, aqueles resultados que resultam de avaliações que fazem uma análise contrafactual, ou seja, não quero entrar em detalhes muito técnicos, mas no fundo que fazem uma comparação entre jovens com perfis equivalentes, tanto quanto possível, que seguiram, por exemplo, as vias científico-médicas e profissionais. E os resultados que têm ali, por exemplo, em matéria de sucesso educativo e de empregabilidade, é comparando jovens que optaram por uma via ou para outra com características, tanto quanto possível, equiparáveis, parecidas, e os resultados que têm são os que estão ali sinalizados, como que resultaram dessa avaliação que foi desenvolvida. Na área do ensino superior, em que, como digo, nós basicamente financiámos esta área até ao final de 2018, de 2018 para cá, portanto, 2019 para a frente, basicamente ficámos só a financiar o instrumento financeiro para apoio a estudantes que complementar às bolsas de ação social, e mais recentemente algumas medidas e projetos que procuram responder até àquilo que ali os resultados refletem, que é níveis relativamente elevados de apoiados nestas ofertas de ensino superior, nos TESPs, no ensino superior e nas bolsas de doutoramento, em que no tempo próprio, estamos sempre a falar aqui de taxas de conclusão, ou seja, no tempo esperado que é suposto as pessoas se concluírem as suas formações, que estão com níveis abaixo daquilo que eram as metas definidas, e portanto isso também levou a que mais recentemente, no contexto da última reprogramação e em resposta à situação do Covid, estejamos a apoiar ainda alguns projetos nesta fase final do programa de promoção do sucesso e de uma maior articulação entre o ensino superior e também as vias especializantes para ter alguma maior capacidade de apoio nessa matéria. Na área da aprendizagem ao longo da vida, portanto, mesmo racional, portanto, aqui temos, grosso modo, mais de 500 mil adultos, alguns deles jovens adultos, no caso os cursos de aprendizagem abrangidos até esta data de referência, e destacar aqui, sobretudo, ao nível dos impactos, porque também decorrentes da avaliação que foi feita em dois lotes, um sobre os adultos desempregados que entram com estas ações, outros sobre os adultos ou desempregados ou inativos, e os adultos empregados, e, portanto, e os resultados são até surpreendentemente positivos em matéria de, comparando também com grupos comparáveis que não fizeram formação, apoiada pelo programa, em matéria de empregabilidade e em matéria de sustentabilidade do emprego. Onde é que eles são menos positivos, também não é surpresa, é nos salários. Aí, claramente, não se detectou um impacto relevante ou positivo, diferenciador entre quem fez formação e não formação, mas sim na capacidade de aceder ao emprego ou de manter esse emprego num ano após ter frequentado essa formação. Finalmente, relativamente ao eixo de promoção da melhoria da qualidade do sistema, que, no fundo, foi um eixo muito, até relativamente inovador face ao passado, que procurou, com um conjunto de intervenção muito diversificada, no fundo, alavancar e criar melhores condições de ver melhores resultados nos outros eixos do programa. E estão ali algumas das principais ações que nós apoiamos: o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, pelo menos no seu arranque, até 2018, o alinhamento que as escolas profissionais, as escolas com ensino profissional, peço desculpa, fizeram com o apoio do programa, com o sistema de promoção da qualidade, e que se certificaram com o apoio do programa para se alinharem, a atualização que está em curso do catálogo. Há ali uma série de intervenções muito diversificadas que, no fundo, permitiram, e essas também são as evidências da avaliação, alavancar os resultados que depois foram atingidos nos outros eixos do programa. E pronto, era isto, de forma, e procurando cumprir o tempo, mais ou menos. Tudo isto está disponível no nosso site, as avaliações, os relatórios de aumento de execução anual, que, como sabem, é uma obrigação que temos que, todos os anos, que garantir. Nós temos um boletim informativo trimestral que publicamos, não só com números, mas com uma coisa que temos feito sempre no âmbito da nossa comunicação, também com histórias de pessoas que foram apoiadas e que são casos de sucesso ilustrativos, procurando com isso evidenciar os resultados mais positivos, sabendo, como está também expresso nos desafios ali expressos, que há coisas que é preciso continuar a trabalhar, melhorar, reforçar, não está tudo de todo feito, e, portanto, é esse o balanço que gostaria aqui de... E agora aberto a todas as questões que os senhores deputados tenham. Muito obrigado.
Bernardo, pelo cumprimento do tempo e pela exposição que nos fez, eu passava agora às intervenções e às questões das bancadas parlamentares. Começava pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado António Topa Gomes, tem a palavra. O máximo de 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e gestores do programa POCH, muito obrigado pela vossa presença e pela vossa apresentação e pela informação enviada. Eu começava com um primeiro comentário, que é: parece-me que o programa, em termos daquilo que são os objetivos e de realização, está claramente a atingir os objetivos e, portanto, se neste momento grande parte da discussão se foca muito em algumas questões dos fundos, será que vamos realizar? Creio que aqui esse problema não existe. Eu começava também por dar os parabéns. Parece-me que os relatórios de execução anual estão completos e bem feitos, e até com duas ferramentas interessantes, que é uma para os cidadãos e um relatório mais completo, que permite uma leitura mais executiva, e, portanto, parece-me que essa informação é útil. Devo dizer que tinha, antes de vocês enviarem a vossa apresentação, lido o relatório de 2021 e que tem muita informação. Eu focaria as minhas perguntas num outro aspecto que me parece um aspecto, neste momento, decisivo para o país. Ou seja, nós não devíamos apenas estar a medir quantos formandos, quantas pessoas não desistiram da escola, quantos computadores temos, mas o que é que nós estamos a conseguir com esta mudança estratégica. E se pontualmente isso existe no vosso relatório, por exemplo, como é o caso da formação profissional, que tem dados sobre a empregabilidade, quando falamos, por exemplo, na formação de adultos, não vejo métrica nenhuma medição de que resultados isso teve. Aparece aqui nesta vossa apresentação algum dado, aparecem alguns dados, mas eu julgo que isso deve ser, neste momento, o principal objetivo de Portugal. E digo isto porque julgo que vocês conhecem um estudo do professor Fernando Alexandre, que diz que Portugal, apesar da clara melhoria das qualificações, não estamos a ter reflexos nisso na produtividade. E se durante anos dizíamos os países de leste crescem porque têm muito mais qualificação, nós estamos a fazer esse caminho e bem. Julgo que ninguém tem dúvida de hoje que, ao nível das qualificações, estamos muito melhor, mas a produtividade não tem tido qualquer reflexo. Ou muito pouco. para ser mais rigoroso. Segundo aspecto que acho que é preocupante, ainda ontem apareceu uma notícia que os jovens licenciados, apesar de continuarem a ter uma vantagem em termos de salário, o gap, a diferença salarial, tem crescido e hoje em dia começa a ser discutível em termos salariais, puramente, se vale a pena fazer isto ou não. E, portanto, eu gostava que uma estrutura de missão como a vossa, que é precisamente da avaliação do capital humano e não tanto dos indicadores de formação ou não, tivesse mais dados sobre isso. Portanto, e eu começava por fazer uma pergunta ao nível da formação profissional e ao nível dos objetivos que vocês têm. Vocês têm um dado que é 71% dos jovens com formação profissional estão empregados ao fim de 6 meses, ou empregados ou continuaram os seus estudos. E a pergunta, e esse é o objetivo. O objetivo é 70%, temos conseguido 71%, isto vi isto no relatório de 2021, não posso confirmar se de memória se em 2022 é o mesmo, se não. A primeira pergunta é, este objetivo não é pouco ambicioso? Ou seja, jovens que completaram a sua formação profissional, digamos, a irem continuar os seus estudos é considerado estar empregado, portanto há 30% de jovens que não terão 18 anos ou mais, que nem estão a estudar, nem estão a fazer nada. E, portanto, se esse objetivo não é pouco ambicioso. E, portanto, o porquê de um objetivo tão baixo? Depois, quando falamos da formação de adultos, um outro aspecto que me parece importante que seja clarificado e que não está no vosso relatório é, nós temos números de programas, de pessoas frequentadas, mas não dá para perceber, por exemplo, em média, quantas ações de formação tem cada adulto. E, portanto, se a determinada altura um adulto passa a ser profissional da formação, creio que isso, e não consegue ter emprego, creio que o resultado dessas formações também são reduzidos. E, portanto, enquanto vocês, por exemplo, nas formações do ensino secundário, nas formações profissionais, apresentam dados de empregabilidade do percurso profissional de onde foram essas pessoas, relativamente aos adultos, só quantificam o número de pessoas que frequentaram as ações. E, portanto, a segunda pergunta que gostava de fazer é, porquê essa diferença de tratamento dos dados? Tem esses dados ou não? E o que é que podemos fazer para melhorar isto, que me parece absolutamente decisivo neste processo? Percorrendo todo um leque de formações, vou entrar agora no ensino superior e em duas questões. Uma, parece-me que é uma das áreas onde os objetivos de formação estão claramente aquém do pretendido, principalmente nos doutoramentos, e eu admito que isso resulte da derrapagem no tempo de doutoramento do próprio estudante, mas já agora gostava que me dissessem isto, porque, curiosamente, nas licenciaturas e nos mestrados, a taxa de cumprimento de prazos é muito elevada. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Depois, o outro aspecto, que é um aspecto mais de, eu vou usar o termo, de empobrecimento do país, é que hoje em dia a classe, vocês têm bolsas para estudantes das classes mais pobres. Mas nós temos as pessoas da classe média com dificuldade em ir para a universidade e fazer um curso superior, principalmente se estivermos deslocados. E, portanto, em que medida a vossa cobertura de pessoas desfavorecidas, que de alguma forma têm bolsa, têm alojamento, não deveria estar alargada face àquilo que são as exigências de um estudante deslocado no ensino superior, face ao custo de vida, face aos problemas de inflação atuais? Portanto, tem também medidas deste aspecto ou não relativamente a isto? E, finalmente, uma última pergunta. O que é que acham que podemos realmente fazer para ter métricas de avaliação disto e aumentar a produtividade do país? Porque, aparentemente, infelizmente, até agora isso não tem acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Então, procurando responder, e depois, se houver aqui alguma coisa que os meus colegas possam ajudar, agradeço também. Possam lembrar de tudo, não ter tudo na cabeça, da minha cabeça, e, portanto, do ponto de vista das questões fundamentais. Bom, primeira nota. Nós, de forma sistemática, nos relatórios de discussão anual, normalmente há uma componente em que nós sintetizamos os resultados não só dos dados de monitorização, e é por isso que os dados de monitorização são muito fechados, porque estes modelos de relatório são modelos muito padronizados em termos até comunitários, até em coisas como, aparentemente, caricatas, que é o número de caracteres, e, portanto, aquilo é mesmo draconiano desse ponto de vista. Mas tem sempre uma componente em que nós apresentamos, à medida que vai havendo resultados das avaliações, e é na sede de avaliações que nós, sobretudo, procuramos avaliar exatamente algumas das dimensões, e bem, que o Sr. Deputado sublinhou, em matéria de efeitos na empregabilidade, efeitos no emprego, efeitos na produtividade, etc. E, por exemplo, só no caso da formação de adultos, era um dos dados que estava, aliás, na apresentação, ou que está na apresentação, passou aqui a voltar para trás. Uma das dimensões do contrafal factual foi feito também com as empresas que fizeram formação apoiada, neste caso no contexto, ou como formandos abrangidos no contexto, não só do POCH, porque esta avaliação até foi de amplo mais espectro, mais largo, abrangeu o conjunto dos programas do Portugal 20 de intervenção na qualificação de adultos, que ia muito para além do POCH. Aliás, a maior parte das avaliações que nós dinamizámos, até porque tínhamos essa responsabilidade enquanto coordenadores da rede de articulação do Portugal 2020 para esta área, abrangeram o conjunto dos programas operacionais, tanto regionais e no entanto, o programa de inclusão social e emprego, que também tinham intervenções, normalmente nas formações mais curtas ou nas formações para grupos mais desfavorecidos de natureza profissional. E, portanto, e como vem ali, por exemplo, um dos efeitos que foi avaliado exatamente sobre a produtividade e comparando empresas que fizeram ou não fizeram, verificava sempre na produtividade do trabalho que havia um maior nível de produtividade naquelas empresas que tinham feito formação para os seus trabalhadores daquelas que não o tinham feito, com base nesse contrafactual que envolveu uma comparação com milhares de empresas face às apoiadas. E o mesmo questão nas questões da empregabilidade. Sobre a formação de adultos, nós temos dados sobre a empregabilidade, aliás, mas nós contratualizamos, porque esse é um dos princípios do Portugal 2020, já vem de trás, mas foi muito reforçado no Portugal 2020 na orientação para os resultados, nós contratualizamos com todos os beneficiários. Um dos indicadores é o da empregabilidade ao prosseguimento de estudos, 6 meses após, em todas as ofertas formativas que financiamos, desde as formações jovens, os profissionais, a aprendizagem, os cursos de educação infantil e adultos, e temos essa informação. Ela apenas não surge nos relatórios anual de forma sistematizada, porque o que surge são aquilo que são os indicadores acordados e programados com a Comissão Europeia, mas essa informação existe disponível, até porque depois também há um indicador próprio do Fundo de Serviço Comum, que também implica medir essa empregabilidade pelo menos 2 vezes ao longo do período. E depois procurando responder à questão se 70 é muito ou é pouco. Portanto, essa é a questão, e porquê que é 70? Porque com a base, portanto, nós definimos as metas em função da base de quando temos uma, por isso é que a questão da base, quando partimos de um ponto de partida, e as evidências que tínhamos do ponto de partida é que 70% era uma meta ambiciosa face aos dados que tínhamos disponíveis a partir de processos de inquirição e outros que tinham sido feitos de forma variada em função das várias ofertas, as ofertas de formação. E, portanto, pode sempre olhar para aquela velha metáfora do copo meio vazio ou copo meio cheio, e, portanto, estamos a falar também de uma empregabilidade a muito curto prazo, porque isto é apenas 6 meses após a conclusão destas formações, e, portanto, e sabemos também, obviamente, que, por exemplo, nos adultos, e quanto mais menos qualificado nos adultos, que frequentam, por exemplo, os cursos de educação, são cursos muito longos para adultos com muito baixas qualificações, e também temos esses dados que é, quanto mais baixa é a qualificação, maior é a dificuldade, mesmo com esse processo de longa formação, de ter taxas mais elevadas de sucesso ou de empregabilidade após essa formação, quando eles partem de uma situação de desemprego. Agora, o que é facto é que, e esse é o dado que a avaliação nos consegue dar, fazendo esta análise contrafactual, é que quando comparamos um adulto nas mesmas condições que fez ou não fez formação, isso faz a diferença. E isso é um dado relevante, sem prejuízo de haver trabalho que é preciso reforçar, melhorar, de melhor articulação daquilo que é a oferta formativa, e por isso está ali nos desafios entre aquilo que é a oferta formativa e as necessidades do mercado de trabalho. O país hoje dispõe de um sistema de antecipação de necessidades de qualificação muito ainda aplicado mais à formação dos jovens, que tem progresso a fazer, mas que é um progresso em matéria de planeamento regular da rede de ofertas, por exemplo, na área da formação de jovens, já é colocada no terreno, que procura responder às necessidades nos territórios, que envolve as CIMs ao nível territorial e as áreas metropolitanas, não só, não é um sistema. E, portanto, há aqui um conjunto de desafios nessa matéria que importa continuar a reforçar. Na área do ensino superior, é verdade que os resultados aí, e já estou quase em cima do tempo, peço desculpa, são menos favoráveis em algumas áreas, sobretudo nas taxas de conclusão. Uma parte disso explica-se pelos tempos, é o caso dos doutoramentos. Os doutoramentos são processos muito longos de formação, em que muitas vezes há interrupções, embora essas interrupções sejam deduzidas porque as pessoas têm filhos, ou porque adoecem, ou por outra razão qualquer. E estamos aqui a medir a taxa de conclusão é até 5 anos após o início do processo de doutoramento. Portanto, na ótica que as bolsas são dadas por 4 anos e, portanto, depois mais um ano para... Porque depois os próprios processos, às vezes, de discussão da tese são relativamente prolongados após a conclusão do processo de doutoramento, e isso explica também algumas questões. Sendo certo que, apesar de tudo, nos dados que nós obtivemos, mais de 90% dos bolseiros, depois, quando terminam, estão empregados. A única questão, que é uma questão, aliás, que foi muito discutida, de novo, com a Comissão Europeia, é há ainda uma limitada penetração desses bolseiros fora do mercado de trabalho não académico, se eu posso chamar assim, ou seja, fora das universidades ou da área de investigação, há ainda uma penetração relativamente limitada, até comparado com outros Estados-membros e outros países com quem nos queremos comparar e com quem queremos competir, no fundo, no mercado internacional. E, portanto, é esse também, esse é um dos objetivos no novo programa, que vai continuar a financiar bolsas de doutoramento, mas procurando reforçar essa relação com o mercado de trabalho para que mais doutorados se possam inserir não só no mercado de trabalho académico, mas também fora do mercado, para aumentar essa proporção de outras. Desses 90% estão empregados, haver mais que estejam empregados ou em empresas, ou no Estado, ou noutras instituições que não, só no sistema científico e tecnológico. E penso que procurei, não sei se responder a todas, mas de forma muito, muito sintética e também por cumprir o tempo.
Muito obrigado, doutor. Pela resposta. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra para uma intervenção até 7 minutos. O Sr. Deputado José Pedro Ferreira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A começar por apresentar os cumprimentos ao Dr. Joaquim Bernardo e à Dra. Ana Pereira e Dr. Miguel Feio, membros da equipa. Portanto, todos temos a noção de que o Programa Operacional de Capital Humano é um principal instrumento de financiamento do PT do Portugal 2020, no domínio do capital humano, incidindo em diferentes regiões do país e depois com uma extensão a Lisboa e o Algarve, no eixo específico do plano de transição digital. O POCH contribui ao longo do seu período de execução e de forma muito decisiva para o reforço e a qualificação dos jovens e dos adultos e para nos permitir alcançar um conjunto de metas traçadas no âmbito da Europa 2020 e também do Programa Nacional de Reformas. A 28 de fevereiro de 2023, de acordo com os dados que apresentaram, o POCH já tinha apoiado 1 milhão de pessoas em processo de formação ou de qualificação, desempenhando um papel muito relevante na formação e requalificação de uma parte significativa da população ativa, embora as questões relacionadas com a melhoria da competitividade e a produtividade, que já foram aqui destacadas, não tenham ainda atingido aqueles valores que todos nós desejávamos. Portanto, em cada um dos eixos, não vou focar nos dados que destacaram na vossa apresentação, mas queria ainda destacar que em fevereiro, no final de fevereiro, a execução do POCH estava nos 99%, com um total inicial programado de 3.197 milhões de euros de investimento financiado pelo Fundo Social Europeu, que na realidade já atingiu os 3.734 milhões de euros e que aqui também há depois um acréscimo em termos ao abrigo do mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2030. E, portanto, essa é uma questão também importante. Os valores das taxas globais de compromisso, execução e pagamento do POCH são muito elevadas, respectivamente 126%, 99% e 81%, o que é revelador do sucesso com que o programa tem vindo a ser gerido e constitui um claro motivo de felicitação da equipa liderada pelo Dr. João Bernardo. E portanto, este aspecto é um aspecto importante destacar numa altura em que tanto se especula, muitas vezes até com aberturas de telejornais, antecipando problemas de gestão e de execução de programas de financiamento europeu, e, portanto, não poderemos deixar de realçar mais uma vez, e à semelhança daquilo que também constatamos aqui há uma semana com o PoSEUR, que estamos perante mais um bom exemplo de gestão e de execução de fundos maioritariamente financiados pelo Fundo Social Europeu e que consubstanciam um investimento muito relevante na promoção do sucesso educativo, no abandono escolar, na empregabilidade, na atratividade e também na qualificação da população adulta. E estes são vetores fundamentais para reforçar o crescimento e o desenvolvimento do país. E aqui colocava-lhe uma primeira questão, que é qual, digamos que, a receita para que possa ter atingido uma taxa de execução tão elevada e gostaria também de ouvi-lo relativamente e com base na sua experiência destacar alguns aspectos que possam ser importantes para a implementação e a gestão de programas futuros. Depois, uma análise mais fina sobre os resultados obtidos através da síntese que nos foi enviada. Verificámos que o eixo 1 e o eixo 4 são aqueles que apresentam taxas de compromisso, execução e de pagamento mais elevadas e que o eixo 3, a aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço em empregabilidade, é o que apresenta uma taxa de execução ligeiramente mais baixa. A aprendizagem e a qualificação ao longo da vida constituem áreas de intervenção prioritária e, portanto, havia um montante de cerca de 719 milhões de euros que apoiaram 555 mil adultos neste processo de reconhecimento, validação e certificação de novas competências. No entanto, este eixo apresentou valores de compromisso, execução e pagamento de 110%, 79% e 73%. E, portanto, sendo os valores globais os mais baixos dentro de todos os eixos. E aqui o que eu gostaria era que nos pudesse esclarecer quanto aos motivos pelos quais se fica uma taxa mais baixa de execução face aos restantes eixos e quais as razões que poderão também, em sua opinião, contribuir para explicar esta maior dificuldade de execução verificada nestas medidas, embora, se compararmos os dados de 2022 com os dados do relatório de 2021, dezembro de 2021, que já foi aqui, portanto, referenciado, verificou-se que houve uma melhoria considerável dessas taxas de execução, que na altura estavam a cerca de 50% e agora estão acima dos 70%. Apesar de globalmente se apresentarem taxas de execução e de pagamento mais elevadas nos eixos 2 e 4, apresentam-se ainda alguns indicadores de execução muito baixa. E um deles que salta aqui aos olhos de todos é esta questão da taxa de execução do CRI 2 relativamente ao pós-Covid. E eu aqui gostaria de saber o que é que se passou com este indicador. E relativamente a esta questão, se não tendo havido possibilidade de o executar numa percentagem tão baixa, se, portanto, as verbas que estavam afetas poderão ser transferidas em termos de outros vetores a financiar. Por último, e no que diz respeito ainda ao eixo 4, há igualmente um indicador com baixa execução, nomeadamente aquela que tem a ver com a formação de docentes e outros agentes de educação e formação, que ronda os 25%. E gostava de saber, sendo esta também um vetor tão importante e que hoje em dia até está em grande discussão no contexto da sociedade, quais as razões que explicariam um nível de execução tão baixo e que medidas é que foram ou estão a ser implementadas para recuperar estes valores. E para já ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Pedro Ferreira. Para responder, até 7 minutos, Sr. Dr. Joaquim Bernardo.
Muito bem. Agradecendo as perguntas e também o conhecimento do trabalho feito, vou procurar responder de forma muito telegráfica às várias questões que colocou, realmente não é de rendimento às diferentes níveis de execução em alguns eixos ou em algumas tipologias específicas do programa. Já agora, primeiro, uma nota que tem a ver com a questão fazendo a ponte com as questões anteriores, com as questões da relação com a produtividade, com a competitividade, com questões salariais, e, portanto, as evidências que nós vamos recolhendo, quer dos estudos de avaliação que promovemos, até outros estudos que nós também ajudámos a apoiar, quer da nossa monitorização que fazemos da evolução nessa situação, é de que é um facto que, obviamente, à medida que as qualificações, mas isso não é só uma situação portuguesa, é uma situação comum a outros países em que, quando têm qualificações mais elevadas, o prémio salarial tende, é uma questão de mercado, não é? Tende a baixar face àquilo que existia no passado. Isto, especialmente, é muito variável também em função do tipo de qualificações que estamos a falar e, portanto, é muito diversificado também desse ponto de vista, mas ainda assim o Portugal continua a ser dos países em que, para usar aqui uma expressão que aqui há uns anos houve numa campanha a propósito da iniciativa Novas Oportunidades, é aprender compensa, ou seja, em que o prémio salarial por se ter ou não ter qualificações sobre o nível superior ainda continua a ser dos mais elevados na média da OCDE ou na média dos países. A passagem isso para as questões da produtividade, como vimos na avaliação, até demonstra algum impacto positivo, mas aí aumenta outros fatores que ultrapassam aquilo que é a capacidade do sistema formativo, que tem a ver com a questão das empresas, com a organização, etc., e com o próprio contexto internacional de concorrência que explica essas algumas dificuldades que o país tem sentido ao longo dos anos em descolar, digamos assim, em termos de níveis de produtividade, apesar de todo o esforço que tem feito em matéria da qualificação do seu capital humano ao longo dos anos. Em termos das questões que colocou sobre os aspectos qual é a receita? A nossa experiência diz que a receita é para uma estrutura como esta, que é uma estrutura de missão, que é uma estrutura pequena e, aliás, neste momento, relativamente decapitada do ponto de vista de recursos humanos, mas isso é se calhar comum a muitas estruturas na administração pública, mas também neste caso. Mas o segredo foi procurar sempre fazer um trabalho de grande proximidade com os beneficiários, acompanhá-los, ir ao terreno, portanto, fazer sessões informativas sempre que necessário, formativas sobre as questões mais problemáticas no financiamento, como é, por exemplo, as questões do cumprimento que os nossos beneficiários 99 têm que assegurar da contratação pública, por exemplo, e, portanto, isso foi um fator fundamental de garantir melhores resultados, apoiá-los neste alinhamento com este princípio de orientação para resultados mais significativo e nesse trabalho de proximidade. Nós, periodicamente, obviamente durante o Covid, suspendemos, tínhamos uma iniciativa designada Roteiro Capital Humano, em que, periodicamente, todos os meses, 2 meses, íamos visitar nos territórios um conjunto de beneficiários que estávamos a apoiar, a ouvi-los, também com isso a prestar alguma informação adicional, e isso acho que foi um trabalho que ajudou muito também neste esforço de procurarmos atingir os resultados em articulação com os nossos beneficiários, com todos os parceiros envolvidos que também tivemos que envolver, também com um trabalho até enquanto coordenadores da rede com os programas regionais para, por exemplo, articularmos aquilo que foi a intervenção do âmbito nacional, do Programa Nacional de Promoção Social, com os programas das CIMES para a promoção do sucesso escolar, e temos evidências que isso é um dos contributos, não é o único, para que Portugal tenha feito um progresso extraordinário na redução do abandono escolar precoce, não é? Em que passámos muito a meta de que tínhamos de 10%, e portanto há evidências dessa matéria. O atraso na execução do eixo 3 é explicado por uma razão muito simples. O eixo 3 era um eixo muito subfinanciado no início do programa, com a reprogramação de final de 2018 teve um reforço de 216 milhões de euros, e esse reforço foi para o terreno em plena pandemia. E, portanto, isso é o principal fator que explica. Depois há fatores também, porque, obviamente, neste eixo há pelo menos um grande beneficiário que é determinante para a sua execução, que chama-se IFP, e às vezes o ritmo de prestação de contas do IFP demora o seu tempo. É uma máquina muito, muito grande, eu sei porque também sou quadro do IFP, portanto conheço a casa, é o meu lugar de origem, digamos assim, e portanto é isso que explica sobretudo essas maiores dificuldades, e portanto uma parte significativa dos projetos foram para o terreno. Isso também abrangeu obviamente outras áreas de intervenção do programa, mas aqui foram mais sentidos do que nunca, porque muitos dos projetos estavam a arrancar quando a pandemia apareceu, e portanto mesmo com a formação à distância e com todo esse esforço, obviamente que isso teve impacto, e também no funcionamento dos centros qualifica implicou limitações na sua execução. De alguma forma, isso também explica algumas das questões, por exemplo, na formação docentes. Também boa parte da formação docentes foi executada e isso teve impacto até por duas vias. Por um lado, reduziu os custos, porque o que se passou foi de formação à presencial para muita formação à distância para substituir, e a formação à distância é muito mais barata do que a formação. E depois também por dificuldades de alguns operadores. Nós a formação nesta área que financiamos é, muito, é exclusivamente feita ou pelos centros de formação das associações de escolas, ou por serviços centrais do Ministério da Educação, e, portanto, esse desempenho. Relativamente ao CRI, e em particular no eixo 2, este nível de baixa execução é muito fácil de explicar, porque esta foi uma intervenção que só entrou em vigor no final de 2021, visto que decorreu da reprogramação de 2021. Os projetos estão, alguns iniciaram só em 2021 e alguns estão só a iniciar praticamente este ano, portanto, porque são projetos muito recentes e por isso também têm, e também são de dimensão financeira mais pequena, tem uma execução mais baixa. Isto no CRI, que se chama Skills for Post-Covid, na área do ensino superior, porque no CRI, que foi a transição digital, ou seja, o que permitiu financiar pelo POCH, o primeiro leva de equipamentos que chegaram às escolas, pelo menos no ensino secundário em todo o território, e também no ensino básico, que nós financiamos também em Lisboa e Algarve, e a todos os docentes, aí já estamos com uma introdução de mais de 90% daquilo que foi comprimido. E isso, aliás, esqueci-me há pouco dizer isso, porque nós fomos o único programa operacional deste período de programação que, na reprogramação de 2020, exatamente para respondermos a esta necessidade de investimento na transição digital e educação, tivemos um reforço de dotação de cerca de 111 milhões de euros. Portanto, fomos o único programa do Portugal 20 em que houve um reforço de dotação ao abrigo dessa, e depois também mais exigente a sua execução, porque tínhamos esta obrigação de o fazer, e fazer em tempo recorde. Todos recordamos as notícias que todos os dias apareciam, quando é que chegavam os computadores, não é? até de um famoso barco que ficou encalhado no canal do Suez, e isso atrasou a entrega dos milhares de computadores, porque os computadores não chegavam. E como vem tudo do outro lado do mundo neste momento, nessa área, portanto, houve aí uma corrida contra o tempo para conseguir o mais rapidamente possível, tendo a urgência de disponibilizar esses equipamentos com a conectividade respectiva para permitir alavancar esse investimento. Já agora, que é um investimento que está neste momento em pleno também processo de avaliação. Como é um investimento mais tardio, está neste momento num processo de avaliação em curso, a avaliar os primeiros resultados que este investimento nos equipamentos está ou não está a introduzir na própria mudança na pedagógica nas escolas, na mobilização dos professores. Investimento esse que está a ser acompanhado por um investimento também que foi reforçado na área da formação de docentes, para capacitar os docentes, que teve um reforço de mais de 15 milhões de euros para este efeito, para acompanhar esta disponibilização do software com hardware, para permitir que eles sejam rentabilizados devidamente nas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor, pela explicação. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega. Tem a palavra, para uma intervenção até 6 minutos, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Joaquim Bernardo e a equipa que o acompanha. Muito obrigado por terem vindo e também pela vossa apresentação, que está sucinta, mas está perfeitamente perceptível do que são os dados do vosso programa, ou do programa que vocês gerem. Permita-me começar por dizer que alguns parâmetros de avaliação e da própria constituição do programa, nós não estamos de acordo. A começar pelo RVCC e pela forma como este é gerido. Eu posso falar à vontade porque conheço bem o meio. E são muitas verbas canalizadas para um programa que podia ser potenciado noutro. Um programa que assenta na qualificação de pessoas que já estão ou já estiveram no mercado de trabalho a desempenhar aquelas áreas e que, em muitos casos, e falo com conhecimento, são mal aplicados. Os formadores não estão capacitados para dar aquele tipo de formação. São formadores que têm o tronco genérico da formação de formadores e não especializados naquela área. Especializam-se à pressa para ganharem o bom dinheiro que a formação paga. e não estão qualificados para qualificar. Depois, são verbas que podiam ser ou deveriam ser alocadas para, isso sim, para quem não segue o ensino superior, para cursos técnicos e profissionais de jovens para suprir as necessidades e a carência de mão de obra que tem o país. Mas aí é erro dos sucessivos governos, não só deste, do PS, como também do PSD em anteriores. Isto é uma questão estrutural de perfeita má gestão e identificação das necessidades do país. E quando eu ouço os governantes atuais dizerem que o país precisa muito de mão de obra qualificada, não qualificada, e que temos que abrir a porta a não sei quantos mil estrangeiros porque o país não tem, por deficiência estrutural dos sucessivos governos, que não fazem as apostas certas nas pessoas certas e nas áreas que são necessárias. Portanto, devia haver, isto é uma ideia nossa já há muito tempo, devia haver reuniões conjuntas com o governo, com as escolas, com os empregadores, com a Associação de Reitores Portugueses e perceberem o que é que o mercado nacional precisa e onde é que o ensino pode e deve colaborar e tentar formar os futuros quadros que o país necessita. E quando digo quadros, não digo quadros superiores, digo os quadros intermédios e os profissionais técnicos. Não se vê, há uma carência enorme, e o Sr. Doutor sabe, de eletricistas, de pixeleiros, de canalizadores. O país não tem. E quando nós pensamos que isso são profissões de baixa qualificação, não são. Não é qualquer pessoa que exerce o trabalho de eletricista. Isto são cursos profissionais que devem ser apostados. É o futuro do país que está em causa. Há muitos jovens que não querem ou não têm aptidão para seguir o ensino superior. Então vamos apostar neles, vamos dar a esses jovens a possibilidade de se formarem, de se qualificarem em áreas que gostam e que o país vai necessitar. Depois, outra questão que nos parece fundamental. Se o país não formar grandes quadros, e aí já estou a passar para o ensino superior, como é que nós vamos assegurar o futuro do país? Quem é que segue um programa de doutoramento com famílias constituídas a ganhar o que ganha na bolsa da FCT? Quem é que sobrevive com aquele valor? É que não é só a vida pessoal. Aquele valor serve para a vida pessoal e para a vida académica, para os gastos que tem na vida académica. E as bolsas da FCT de doutoramento estão nos 2.000 e poucos euros. Quem é que consegue constituir uma família, pagar casa e todas as despesas inerentes e os estudos? O doutor sabe que um doutoramento sai muito caro, são 4 anos muito caros. Quem é que consegue com aquele valor? Portanto, as pessoas têm que optar ou seguem pela via do doutoramento ou então ficam com mestrado e vão para o mercado de trabalho porque não conseguem constituir família com a bolsa que têm. Portanto, o país está a dizer basicamente que não queremos doutorados. Ao pagarem estas bolsas, não queremos. Ou há uma aposta forte, efetivamente, na formação de grandes quadros, ou então vamos perdê-los. E o mesmo se passa com as licenciaturas. Há muita gente no nosso país que, infelizmente, e eu presenciei vários casos, há muitos anos atrás, é verdade, mas quando eu estava na universidade, eu via colegas meus com grande, grande capacidade a desistirem dos estudos porque não podiam. Estavam deslocados, tinham que pagar renda, tinham que pagar transporte, alojamento e a propina. E os pais não conseguiam pagar. Então, se o governo diz que, muito, e muito bem, gratuitidade das creches, gratuitidade do ensino até ao 12º ano, então, gratuitidade das licenciaturas. Vamos a isso. Vamos formar. Vamos acompanhar o crescimento dos outros países. Ou vamos ficar sempre lá no fundo, em todos os índices, em todos os rankings? Se nós não apostarmos no futuro, se não apostarmos na qualificação dos nossos jovens, este país está condenado ao abismo. Está lá muito próximo, mas ainda não está lá. E a única forma de o salvar
é apostar na qualificação, é apostar nos nossos jovens, é dar-lhes um futuro. E se não investirmos nisto, não vamos ter futuro garantidamente. Outra questão que eu lhe queria colocar, e vou terminar, Sr. Presidente, já estou fora de tempo, mas é uma questão muito rápida. O INE diz que em 2022, final de 2022, tínhamos 314 mil desempregados. Só no último trimestre houve um acréscimo de cerca de 12 mil desempregados. Temos uma taxa de desemprego nos jovens de 19%. Isto significa que um em cada cinco jovens está desempregado. Alguma coisa aqui está a falhar. Se investe milhões nestes programas que nós subscrevemos, deve-se investir. Onde é que está o retorno disto? Onde é que está a ligação com o tecido empresarial para que as pessoas possam sair dos seus graus de ensino e ter colocação? Nós não conseguimos conceber. Pois, naturalmente, que os grandes quadros
obrigado,
que saem das universidades, muito obrigado, Sr. Presidente, vão para o estrangeiro.
Muito obrigado.
Portugal não tem condições para eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Para a resposta, dou a palavra ao Sr. Presidente Joaquim Bernardo.
Muito obrigado,
máximo 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Não sei se consigo responder a todas, até porque algumas são de natureza eminentemente política. Não sei se seria o melhor introdutor para responder, porque tem a ver que atualmente nós somos financiadores de uma política pública a montante que é definida, não é? No caso das bolsas, no caso do ensino. E, portanto, os recursos, como é natural, são sempre escassos face às necessidades. E, portanto, o que eu posso dizer é as evidências que temos do lado do instrumento de financiamento dessas políticas públicas na área da qualificação e um instrumento de financiamento, já agora, que financia praticamente exclusivamente formação com dupla certificação profissionalizante. O que o PSH financia em todas as suas ofertas é, em regra, formação que tem certificação escolar, para quem precisa dela, e também certificação profissional. Seja nos jovens, seja nos adultos. E dentro dessa lógica, aquilo que nós financiamos procura, com base no trabalho das entidades formadoras, há certamente déficits na área da formação de formadores. Nós também, acho que foi por isso que tínhamos uma linha de financiamento para esse efeito e que foi mobilizada para reforçar essa capacitação e essa atualização que é necessária dos nossos formadores que estão no terreno e que dão essa formação. O próprio alinhamento, por exemplo, dá este exemplo das escolas com o Sistema Europeu de Qualidade, obriga também a investimento nessa área e a melhorias nessa área para garantir que as escolas cumprem com os princípios que o Sistema Europeu impõe em matéria de qualidade da formação profissional que é ministrada. E, portanto, e posso dizer que, da generalidade das escolas que se candidataram ao programa, conseguiram obter esse selo. Algumas, é certo, de forma mais previsória, outras de forma mais consistente. O caminho faz caminhando, como tudo na vida. E, portanto, há aqui uma aposta. E também do ponto de vista daquilo que nos chega a financiamento, e nós também apreciamos isso, até na seleção dos projetos, etc., procuramos ter alguma garantia de que aquilo que chega e que é financiado responde às necessidades dos territórios, às necessidades das empresas. Porquê? Porque, por um lado, as próprias entidades beneficiárias, as escolas, os centros de formação, etc., têm os próprios instrumentos de recolha no terreno daquilo que são as necessidades. Sabendo que às vezes não é tão fácil como isso, sobretudo num mundo que muda tão rapidamente e às vezes tão imprevisivelmente, saber quais são as necessidades efetivas de recursos humanos que as empresas vão ter, já não digo para daqui a 2 anos, para daqui a 6 meses, né? Porque basta pensar o que é que nos aconteceu com a pandemia, basta pensar o que aconteceu com a crise anterior e com a mudança tão rápida que temos. Em que as próprias necessidades de formação e os perfis profissionais que são necessários mudam tão rapidamente e, portanto, é um trabalho muito, muito, muito exigente. Vai estar sempre, também acho que, incompleto e nunca vai ser perfeito, mas não é nunca em nenhuma parte do mundo que eu conheça. Ou seja, há sempre uma dificuldade, e sobretudo neste mundo que muda tão rapidamente, de ajustamento entre aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho e aquilo que o sistema de formação está a produzir em cada momento para o mercado de trabalho, mas obviamente reconhecendo que há trabalho de melhoria, de reforço dessas articulações. Recordo que todas estas formações que nós financiamos têm sempre uma formação em contexto real de trabalho, nas empresas ou noutros empregadores, e, portanto, para exatamente permitir alavancar essa empregabilidade, sendo certo que nós temos ainda algumas dificuldades e por isso nós também fizemos algum apoio, por exemplo, até em coisas como campanhas de informação ou de divulgação do ensino profissional, da formação para os adultos, porque nós temos ainda alguma resistência, sobretudo em algumas áreas profissionais que até sabemos que têm grande saída, do exemplo dos eletricistas, há áreas profissionais que sabemos que há escassez de mão de obra, mas há uma grande dificuldade em atração de pessoas para essas áreas, enquanto que outra gente, pelo contrário, há uma grande procura, né, porque tem uma percepção, às vezes, até já errada do que é que são essas áreas profissionais e, portanto, das próprias famílias, quando estamos a falar de formação de jovens, e, portanto, há aqui algumas resistências e que se procuram combater com mais e melhor informação, demonstrando que essas formações, para já, muitas vezes, esses profissionais já não têm nada a ver com aqueles profissionais que se têm de memória histórica, digamos assim, já têm hoje um nível de tecnicidade e de... Que é muito diferente do que era o perfil tradicional dessas profissões, mas, por outro lado, um esforço também nessa matéria. Relativamente à questão das bolsas e aos valores das bolsas, eu tenho só uma evidência também para partilhar aqui, porque o que nos chega normalmente é que o dinheiro que existe é pouco para a quantidade de candidatos que se candidatam às bolsas e, portanto, nomeadamente nas bolsas de formação avançada e também nas bolsas de ação do ensino superior. E nestas, agora, sublinhar uma dimensão, que é conscientes que as bolsas de ação social têm critérios, e até acho que, se a memória não me falha, foram recentemente até reforçadas por este governo, mas sabendo que, apesar de tudo, têm critérios de acesso relativamente restritivos em matéria de rendimento das famílias, e foi por isso que o instrumento financeiro foi criado, quase um instrumento que permite empréstimos a estudantes do ensino superior que assim o entendam fazer com condições mais favoráveis, porque tem uma garantia que é prestada pelo Estado, neste caso com o apoio do Fundo Europeu, se for para estudar numa região elegível ao programa, ou seja, ao norte, centro e Alentejo, numa instituição de ensino superior. E a ideia exatamente desse instrumento financeiro é que pudesse servir até de complemento, muitas vezes, ou para aqueles potenciais que podiam ter, que não conseguem chegar à bolsa, mas por uma pequena diferença não conseguem aceder à bolsa ou têm valores de bolsa mais baixos pelos níveis de rendimento que têm, mas que ainda assim esse empréstimo podia ser um fator adicional. O balanço que temos esse instrumento, infelizmente, é que ele não conseguiu ter a adesão que desde logo, porque ele tem um conjunto de regras muito exigente, a banca teve alguma resistência, para ser muito honesto, em aderir. Nós só tivemos, neste momento, só tivemos a adesão de dois bancos, é certo, dois grandes bancos, que foi a Caixa de Alto Depósito e essa linha de crédito, mas as condições, as exigências que os próprios fundos exigem em matéria depois de reporte de informação, de transparência, de prestação de contas, portanto, é algo que não é um produto e esse instrumento, que foi lançado com 10 milhões de euros para alavancar muito mais em termos de apoio, teve uma adesão até à data de cerca de 250, cerca de apenas um pouco mais de um terço desse valor, e abrangeu cerca de 1.300 alunos que pediram empréstimos e que estão com empréstimos ao abrigo deste mecanismo mais favorável, que tem um sistema de garantia mútua que permite, no fundo, até em caso de default, que as instituições tenham maior segurança e que não sejam tão penalizadas que em caso de default, embora os casos de default também que temos registro historicamente são marginais, são muito pequenos nessa. Mas isto para dizer que, no fundo, há aqui um instrumento que foi criado para tentar complementar até as bolsas, para permitir, no caso do ensino superior, alavancar, e o efeito das duas coisas também produziu um dado, não é? Porque, e também o aumento dos cursos técnicos profissionais, que nós financiámos na fase inicial, que é aquilo que era, mais uma vez, uma meta que no início da despregulação se achava que era impossível, que era nós chegarmos a 40% da população jovem entre os 30 e 34 anos com o ensino superior, e não só atingimos, como até superámos essa meta, como conseguimos fazer na meta do combate ao abandono. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor. Passamos agora a uma segunda ronda. Eu tenho inscrito, para já, o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. A regra na segunda ronda são intervenções até 2 minutos e depois há uma resposta final no somatório dos tempos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a equipa do PLCH e os colegas. Sr. Doutor, no PT, quando a elaboração do PT 2020, o governo em funções na altura, do PSD-CDS, foi acusado de várias vezes de usar os fundos europeus como uma estratégia de desorçamentação face aos constrangimentos orçamentais da época. E os municípios foram usados, como nós o apelidámos na altura, de barrigas de aluguer, neste caso do Ministério da Educação, para alguns programas. Um deles foi o combate ao abandono escolar, a promoção do sucesso escolar e também o reforço da rede de psicólogos do serviço SPO nas escolas via municípios. O que é facto é que o sucesso, pelo menos dos dois programas, é notório, como os vossos elementos também atestam, e, portanto, dadas as dificuldades financeiras, realmente esta solução de financiamento produziu os seus resultados. E a questão que lhe coloco, eu sei que é uma inquietação de muitos municípios, é: o PT 2020 garante a continuidade destas políticas, ou seja, o financiamento pelos fundos europeus PT 2030 destas políticas, ou vai sobrar para os municípios nos próximos anos? A segunda questão tem a ver com as escolas profissionais e o ensino profissional. Eu sei que muitas escolas profissionais gostariam de, para além da formação que lecionam neste momento, também passar a uma fase seguinte, que são formações de curta duração, mais direcionadas para o tecido económico e social local. Questão que não o podem fazer, dado que não têm financiamento da União Europeia no PT 2020. No PT 2030 está assegurada esta pretensão ou continua a ser vedada essa possibilidade às escolas profissionais, contrariamente àquilo que acontece com o Instituto de Emprego e Formação Profissional? Por último, só duas observações. Com 99% de execução, 81% de pagamentos. Há atraso nos pagamentos ou estamos em um processo de validação, que é muito normal neste programa? E, por último, só uma retificação àquilo que disse o Sr. Deputado Filipe Melo, em relação ao Qualifica RVCC. Eu acho que quer os Qualifica, quer os processos de RVCC anteriores, tiveram e têm excelentes formadores. A maior parte deles são professores profissionais, com muitos anos de experiência, e quando não existem técnicos especializados, eles geralmente são contratados, às vezes com expensas próprias dos centros Qualifica, que nem sempre têm as verbas majoradas para esse efeito. Mas eu creio que é uma matéria que não devemos questionar, para já. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado José Pedro Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma intervenção até 2 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu voltava aqui à questão das bolsas, embora na sua última intervenção já me tenha dado parte da resposta. No entanto, não posso resistir a fazer aqui um pequeno comentário relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Chega sobre a questão do valor das bolsas. Eu até fui confirmar, porque podia estar enganado, mas o valor mensal da bolsa de doutoramento, neste momento, paga pelo FCT, são 2.008,65 €. E, portanto, a este valor acresce, este valor é um valor isento de impostos, acresce a gratuitidade das propinas, porque as propinas são pagas pela Fundação, e há ainda subsídios de deslocação, participação em congressos, viagens, etc. E, portanto, num país, sabemos que Portugal não é um país rico, e, portanto, num país com as características que temos, este valor é um valor que me parece bastante equilibrado e, curiosamente, também seria importante fazer um paralelismo, por exemplo, entre este valor e o valor base do salário de um professor auxiliar de carreira, para se perceber de que esse valor é um valor muito, muito aproximado. E, portanto, não é algo de deitar fora, como aqui foi mencionado. No entanto, eu até aceitaria que o Sr. Deputado tivesse questionado o número de bolsas. E sim, todos nós temos a noção que quanto mais bolsas houver, melhor. No entanto, o Sr. Presidente também já referiu a questão da limitação orçamental. Mas, voltando à questão que eu queria colocar, tem exatamente a ver com essa baixa execução desse instrumento de financiamento. Já nos explicou porquê, e, portanto, eu gostaria só de perceber se esta menor atratividade que foi verificada implicada na execução do projeto, ou na execução desta rúbrica, teve alguma coisa a ver com algo que mencionou no início da sua apresentação, também que tem a ver com o facto de se estar a preparar um outro programa que envolve uma outra abordagem em termos do financiamento na área das bolsas de doutoramento. Ou seja, constatou-se que realmente esta ferramenta que foi criada não foi popular, não foi atrativa, não gerou aquilo que era a procura que todos nós desejávamos, e se isso, portanto, esteve na base da tomada de decisão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente.
O deputado Filipe Melo também pediu a palavra para uma intervenção até 2 minutos da bancada do Chega. Tem a palavra, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não ia pedir a palavra, até porque o Sr. Dr. Joaquim Bernardo foi bastante esclarecedor às minhas questões na primeira ronda, mas não posso deixar passar o que disseram os senhores deputados, tanto do PSD como do PS. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Mendes, disse que ia fazer uma correção ao que eu disse. Sr. Deputado, eu agradeço a sua boa vontade, mas o senhor pode acrescentar algo, agora, corrigir uma coisa que eu sei que estou a dizer, não me parece que seja o termo correto, e desafio posteriormente a falar-lhe nisto, e tenho alguns casos para lhe falar que eu conheço bastantes. O Sr. Deputado do Partido Socialista diz que as propinas são gratuitas no doutoramento, com certeza que são. Subsídios de locação, é verdade. Portugal não é um país rico. Ora bem, é verdade. É verdade. Agora, isto vindo de um socialista, a mim choca-me. Ainda por cima, quando o senhor fala comparativamente ao salário de um professor auxiliar, os senhores deviam ter vergonha em falar em professores. Depois do que nós assistimos no país, deviam ter vergonha. Ainda virem aqui falar em professores. Ó, Sr. Deputado, haja dó. O senhor frequentou o ensino superior? Sabe que... Sim. Sabe que além... Então sabe com certeza que além dessas locações e das propinas que o senhor fala, sabe quanto é que se gasta em livros? Quanto é que se gasta em fotocópias? Muito mais num doutoramento. Muito mais num doutoramento. Gasta-se centenas de euros por mês. Portanto, eu volto a dizer, se queremos formar, mas eu já vi, pronto, isto é típico do socialismo, não querem formar grandes quadros. Não querem. Não querem. Se quisessem, investiam. E não vinham aqui dizer que 2 mil euros é muito bom, é o salário de um professor. Vamos investir na qualificação do nosso país. Nós queremos um país qualificado. Nós queremos os nossos jovens qualificados. Nós não queremos os nossos jovens dependentes do socialismo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito, 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 muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu passava agora a palavra ao Sr. Dr. Joaquim Bernardo para uma intervenção final, com o desafio de poder responder. Eu ali no Chega, confesso, não ouvi nenhuma pergunta suplementar, ouvi um comentário a deputados, por isso, mas mesmo assim são 6 minutos para a intervenção final. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Vou tentar responder, e se possível não esgotar, ainda tem meia adiantada a hora, e portanto podemos, para não ninguém desfalecer. De forma muito sintética, bom, relativamente à questão, às questões até mais agora orientadas já para o futuro, para o novo programa, e também atendendo a que, como disse na intervenção inicial, tivemos muito envolvidos nessa discussão, nessa preparação, na discussão do acordo de parceria, nesta área, na discussão com a Comissão Europeia e depois também ao nível da programação do novo programa temático do Fundo Social Europeu que vai suceder a este e que vai integrar também o programa de inclusão social e emprego e ainda o programa de apoio aos mais carenciados, que era um fundo autónomo que agora foi integrado neste período de programação, por isso agora se chama Fundo Social Europeu Mais, não é que tenha mais dinheiro, é só porque tem mais elegibilidades, mas o dinheiro até é menos, mas isto é um paradoxo às vezes destas coisas em termos europeus. E portanto, e respondendo ali ao Sr. Deputado do PSD, sim, os apoios que referiu estão todos, basicamente têm todos previstos de alguma continuidade no PT 2030, nesta articulação em que o programa temático vai financiar sobretudo as políticas mais, de âmbito mais nacional, ou pelo menos como por exemplo as escolas TAPE, que aliás eram financiadas nos regionais e que agora passam a ser financiadas pelo programa temático, e depois complementarmente nós estamos a financiar já, até por antecipação, o plano de recuperação das aprendizagens. Nestes 2 anos letivos estamos a financiar essa componente que também está na programação do 2030 e portanto ao abrigo de um mecanismo de antecipação, e depois nos regionais, no momento na área da mais de educação, tudo o que é apoios específicos ligados aos programas de combate ao abandono que as CIMs desenvolveram e, portanto, a avaliação que foi feita foi muito positiva até nesta articulação entre a intervenção, e eu andei muito no terreno a discutir com as CIMs até isso, nessa altura, e a fronteira de financiamento, o que é que era financiado no âmbito do programa, no âmbito do programa nacional e no âmbito dos programas regionais, para que procurasse que esse financiamento fosse complementar, e isso foi assegurado globalmente, com esses os dados que temos, nesta ótica que nós financiamos aquilo que são as intervenções, vou usar esta imagem, em sala de aula, ou seja, dentro da lógica, dentro da escola, e tudo o que era intervenções mais de contexto, mais de comunidade educativa, depois complementares, então eram os programas de combate ao abandono das CIMs e das áreas metropolitanas e das autarquias que complementavam com recursos adicionais. Reforçámos no programa LCH, e existe alguma continuidade desse financiamento também no novo programa temático, para continuar este reforço da rede de serviços de psicologia e orientação, com uma dupla preocupação: por um lado, garantir que os alunos continuam a ter o apoio psicopedagógico que necessitam, para com isso garantir melhores resultados em matéria de sucesso escolar e sustentar esses resultados. Posso dizer que na discussão com a Comissão Europeia, às tantas, o que nos diziam, vocês já não precisam de mais dinheiro dos fundos europeus para esses efeitos, porque já estão com 5,9% de taxa de abandono, portanto, já está feito. Mas depois nós argumentávamos, não, mas calma, isto está feito, mas não é preciso deixar de investir, é preciso continuar, porque pode-se andar para trás, e é muito fácil, às vezes mais fácil andar para trás do que todos nós pensamos. O mesmo, aliás, com as bolsas de doutoramento, curiosamente, porque as bolsas de doutoramento foi das questões mais difíceis de negociação com a Comissão Europeia, com uma grande resistência ao financiamento das bolsas de doutoramento neste período de programação, com até com o argumento que Portugal, para a sua dimensão económica e para o seu contexto económico, já tem, não digo doutorados a mais, mas doutorados QB. Portanto, esta é um bocadinho uma caricatura, mas e a discussão foi das áreas mais difíceis de discussão e de negociação de quase até ao fim, no âmbito do novo programa temático que vai financiar, e mesmo assim com uma série de condicionantes em matéria de mínimo de bolsas de ambiente não académico. Vamos ter que assegurar que só podemos financiar pelo menos 50% das bolsas que vamos financiar no novo programa temático. Tem que ser informações de doutoramento em ambiente não académico, com entidades não académicas, não só com a academia, por exemplo. E, portanto, aqui um grau de exigência muito grande relativamente a isso. Relativamente ao instrumento financeiro, para além das razões que eu já também referi, há também, obviamente, um dado. O instrumento financeiro também acabou por ir para o terreno também em momento de pandemia. E isso também não ajudou, obviamente, porque, por exemplo, uma boa parte das necessidades de financiamento tem a ver com necessidades, por exemplo, de alojamento, que em pandemia, como as pessoas ficaram em casa, portanto, baixaram muito, pelo menos temporariamente, e que agora estão a ser retomadas. Isso também foi um dos fatores que também nos foi identificado pelo Banco de Fomento, que é a entidade que tem contabilizado connosco este instrumento financeiro, para que essa adesão tenha sido menor. Houve algum esforço de divulgação, eventualmente não foi tão grande como nós gostaríamos, desse instrumento, que também não terá chegado, nem sempre terá chegado essa informação. E depois, em alguns bancos também, porque alguns bancos já têm este instrumento como instrumento de negócio. Portanto, o caso mais que eu conheço, ou que me dizem, mais em par, é o caso do Banco Santander, que nunca quis, porque já tem uma tradição nesta área, e é uma área de negócio que não quiseram entrar, porque já tem esse negócio como negócio da sua própria atividade bancária normal, digamos assim, e não se interessaram por aderir a este instrumento. Como digo, que a ideia era de ser um instrumento complementar face às bolsas da ação social. E com instrumentos ainda sobre o assodoramento, só para terem uma ideia, o valor que nós temos programado no programa temático de demografia para as bolsas é menos de um terço daquilo que foram as necessidades identificadas pela FCT como necessidades de financiamento para o período de programação. Só para termos uma ideia do que é que estamos a falar, e foi isso que a Comissão Europeia nos permitiu lá colocar. Porque, como digo no início da discussão, basicamente o que nos disse é para nós isso não é uma prioridade do investimento do Fundo Europeu, até também por uma razão que tem a ver com isto, que é neste período de programação, que já vinha do anterior, mas aqui ainda mais reforçado, nós tínhamos que pelo menos afetar 25% de todo o Fundo Europeu a intervenções na área da inclusão social. E, portanto, e apoios nessa área para grupos mais desfavorecidos. E, portanto, isso também obrigou aqui alguma ginástica e algum esforço, aliás, também que divulgando discussão, na programação, por exemplo, algumas intervenções que foram programadas nessa área, porque é preciso entender que contribuem para a inclusão social, por exemplo, os cursos de educação para adultos foram programados como instrumento de apoio à inclusão, visto que abrangem, sobretudo, adultos com muito baixas qualificações, por vezes como inferior ao anterior primeiro ciclo do ensino básico e às vezes até menos do que isso. Uma última nota agora, já só para terminar mesmo, sobre os centros qualifica, para chamar a atenção por duas coisas. Os centros qualifica, e é assim que nós os entendemos e o nosso financiamento, são muito mais do que o processo de RBCC. Portanto, o papel deles, até hoje em dia, até o processo de RBCC, até na sua atividade, até hoje não é a sua atividade maioritária, digamos assim. O seu papel fundamental são serem os centros de porta de entrada, de reinserção de adultos no sistema de formação. E nesse contexto há um trabalho que é feito e nós financiamos isso na rede e vai continuar a ser financiado também no PT 2030. Nós financiamos os formadores que eles necessitam para fazer os processos de orientação e os processos de reconhecimento propriamente ditos. Mas hoje em dia os centros funcionam sobretudo como uma porta de entrada e como interface entre as pessoas, as próprias empresas e as entidades formadoras, procurando orientar e dar respostas que sejam o mais adequadas possíveis às necessidades daquela pessoa em termos de formação, qualificação e também ao território onde os centros, e por isso eles têm uma dimensão territorial muito relevante, estão organizados por essas áreas territoriais onde estão inseridos. E peço desculpa se calhar agora um bocadinho mais, mas apesar de isto normalmente é assim, quando se promete que se fala menos é quando se fala de mais.
Geralmente é assim. Obrigado. E quando os políticos dizem que vão falar pouco, às vezes não é bem assim. Por isso, muito obrigado, Sr. Joaquim Bernardo, Presidente da Comissão Executiva do POCH, juntamente com os secretários técnicos Ana Pereira e Miguel Feio. Muito obrigado por terem vindo. Terminamos a sessão, esta audição. Por isso, agradecer a vossa presença, os esclarecimentos que foram dados, as respostas claras e concisas, penso que não deixaram nada por responder. A única que pode acontecer em função à complexidade do assunto é, eventualmente, alguns grupos parlamentares possam ter uma questão suplementar que, obviamente, fazendo chegar aqui à Comissão, nós poderemos enverdar para depois o programa operacional poder responder, dada a importância destas matérias, da qualificação e do aproveitamento das verbas do Fundo Social Europeu. Por isso, uma dúvida qualquer... Eu não digo isto muitas vezes no fim das sessões, mas eu acho, nesta matéria, eu acho que é importante. Por isso, muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado.